Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Situação econômica dos estados faz o governo federal convocar para a semana que vem reunião com governadores. A ideia é definir soluções que garantam o equilíbrio das contas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Caixa reduz taxas de juro para imóveis novos e usados. Os detalhes com Gabriela Noronha.
O objetivo da redução é incentivar a venda de imóveis no país.
Anunciados mais recursos para cuidar de famílias, gestantes e bebês afetados pelo Zika vírus.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
É, e para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
A saída para a crise econômica passa por melhorar as contas do governo federal, mas também pelo ajuste dos cofres dos governos estaduais e municipais.
As dívidas dos estados têm preocupado o governo, que está estudando formas de ajudar.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que essa tem sido a prioridade do governo.
É, e o presidente Michel Temer convocou para a semana que vem uma reunião com os governadores para juntos discutir tirem a melhor forma de repartir as verbas arrecadadas.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou nesta sexta-feira em Porto Alegre sobre o socorro do governo federal aos estados que passam por restrições financeiras. Padilha disse que dividir apenas o dinheiro repatriado do exterior não é suficiente para resolver a situação. Pela lei, os estados têm direito à metade de uma parte do valor arrecadado, que somaria 11 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo o ministro, outra alternativa seria utilizar recursos que estão com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e vão ser devolvidos para o Tesouro Nacional.
Uma das previsões, logo no início do governo, foi que o BNDES devolvesse para o governo central 100 bilhões daquele montante que foi repassado para o BNDES. Então, o que a área econômica colocou na mesa é todo o dinheiro da repatriação, mais este, para fazer com que tenha a solução para o problema da União e também das unidades da federação.
O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, também falou sobre o assunto nesta sexta-feira, depois de o presidente Michel Temer se reunir com o ministro da Fazenda interino, Eduardo Guardia, e a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. O porta-voz disse que o presidente Temer convocou os governadores para uma reunião sobre o tema para a próxima terça-feira.
Com base na evolução das discussões neste encontro, o próprio presidente da República manterá a reunião com os governadores de modo a construir uma solução conjunta que respeite e garanta o equilíbrio fiscal buscado pela União.
A crise financeira dos estados está levando ao atraso no pagamento de salários a servidores. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo carioca propôs para este mês um pacote de medidas que envolve o reajuste do bilhete único do transporte público, o corte de secretarias estaduais e o aumento da contribuição previdenciária de funcionários públicos na ativa e aposentados. As medidas vão ser votadas na semana que vem pela Assembleia Legislativa do Rio. Reportagem Paulo da Sálvia.
Uma novidade para quem quer comprar uma casa ou apartamento neste fim de ano. A Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições financeiras, anunciou que vai reduzir as taxas de juros para imóveis novos e usados.
Neste ano, o banco deve investir 93 bilhões de reais em financiamentos.
É, e a Caixa também anunciou outras medidas que devem facilitar o acesso à casa própria e ajudar a aquecer o mercado imobiliário.
Quem comprar imóvel neste final de ano vai pagar mais barato. A Caixa Econômica Federal baixou as taxas de juros para financiamento de imóveis novos e usados com recursos da poupança. Segundo o diretor executivo de habitação, Teotônio Costa Rezende, a redução será de até 0,25% ao ano para todas as linhas.
Nós reduzimos 0,25% linear para todas as nossas operações, tanto do SFH, que são imóveis até R$ 750 mil, e acima de 750, que é SFI. E, além disso, no caso de funcionário público federal, nós temos uma taxa específica que é sempre 0,5% abaixo da melhor taxa que nós temos. A novidade que nós fizemos agora é que, para as pessoas que até 31 de dezembro desse ano adquirir um imóvel cuja produção foi financiada pela Caixa, mesmo não sendo funcionário público, se ele trouxer a conta de salário para a Caixa, ele terá a mesma taxa de juros do funcionário público federal.
Só em 2016, a Caixa já aplicou mais de R$ 66 bilhões em financiamento de imóveis. A meta até o final do ano é chegar a R$ 93 bilhões. O diretor executivo explica que o objetivo da redução é incentivar a venda de imóveis no país.
Por conta dos estoques das construtoras, a Caixa viu por bem fazer esse ajuste na taxa de juros para que as pessoas percebam que a economia está num processo de melhoria e assim a gente consiga contribuir para que tanto as pessoas tenham mais facilidade de acesso à moradia, como também para fazer com que o setor de construção civil consiga manter esse processo de sustentabilidade ao longo dos próximos anos.
Lígia Machado é corretora de imóveis há 15 anos em Brasília e acredita que a iniciativa da Caixa vem em um bom momento.
Qualquer anúncio de redução de juros é sempre bem-vindo, ainda mais pela Caixa Econômica, que é uma das nossas melhores parceiras de financiamento. E o final do ano é um tempo que as pessoas têm o tempo disponível para poder vir olhar esses imóveis e a gente acredita que vai melhorar sim.
A Caixa Econômica Federal concentra cerca de 70% das operações de crédito imobiliário do país e os juros que cobra servem de referência para as operações semelhantes em outros bancos. Reportagem Gabriela Noronha.
A Petrobras recebeu hoje mais R$ 204 milhões recuperados pela Operação Lava Jato.
Outros R$ 450 milhões já tinham sido entregues à empresa desde o ano passado pelo Ministério Público Federal.
Existem mais 8 ações em que a Petrobras pode recuperar mais R$ 5 bilhões e 500 milhões.
Desde o início da Operação Lava Jato, a Petrobras vem adotando um conjunto de medidas contra empresas e pessoas que causaram danos financeiros e a imagem da companhia.
A empresa vem colaborando integralmente com as autoridades brasileiras.
Brasil e Irã mantêm relações de mais de 100 anos e essas relações se tornaram mais intensas nos últimos tempos.
E hoje representantes de dos dois países assinaram aqui em Brasília acordo de cooperação para aumentar as trocas comerciais.
O acordo prevê a cooperação e a transferência de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e produtos para o setor da agricultura. Em 2015, as trocas comerciais entre os dois países foram de US$ 1,6 bilhão. E nos 10 primeiros meses de 2016, os negócios já chegaram a US$ 1,9 bilhão. O Brasil exporta para o Irã principalmente milho, soja, carnes e outros produtos alimentícios. E compra de lá produtos semi-manufaturados de ferro, aço e fertilizantes. A expectativa do governo brasileiro é que nos próximos anos as trocas entre os países superem o valor de US$ 5 bilhões. João Pedro Neto para a Voz do Brasil.
19h09, horário brasileiro de verão.
Anunciados mais recursos para cuidar de famílias, gestantes e bebês afetados pelo Zika vírus.
Nós trazemos os detalhes já já, não saia daí.
A partir de segunda, começa o pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em novembro.
Os detalhes sobre quem tem direito ao abono e como sacar o benefício com a repórter Paola Diorti.
O Ministério do Trabalho libera a partir da próxima segunda o pagamento do abono salarial do FIS-FASEP, ano base 2015, para os trabalhadores nascidos em novembro. Os servidores públicos com final da inscrição 4 também serão pagos a partir dessa data. Trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica do país. Já os servidores sacam o valor no Banco do Brasil. O recurso fica disponível para saque até 30 de junho do ano que vem. Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos um mês no ano passado e teve remuneração média de até 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/COFINS há pelo menos 5 anos e o empregador precisa ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social. Paola Giorgi para a Voz do Brasil.
A construção de creches, unidades básicas de saúde e até ampliações de aeroportos, obras que estavam paralisadas, vão ser retomadas nos próximos meses.
O governo definiu novos prazos e prioridades para concluir 1.600 obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Pois é, a medida deve gerar cerca de 45 mil vagas na construção civil.
O comércio do José Pedro da Silva fica bem na frente de uma construção. Quando ficar pronta, a obra vai resolver um dos problemas do bairro em Guarulhos, na Grande São Paulo, a falta de creche.
Acredito que vai beneficiar bastante gente, né? Porque o quanto tem de mãe que não pode trabalhar, porque não tem com quem deixar o filho, né?
O aposentado Cícero Jacinto da Silva tem 3 filhos. A creche mais próxima fica muito longe e ele conta que é difícil encontrar vaga. A esperança agora é que o problema seja resolvido.
Essa creche aí vai ser uma boa. Pertinho de casa da comunidade aqui, vai ser uma maravilha mesmo.
A obra da creche em Guarulhos deve custar em torno de 3 milhões de reais. Cerca de metade desse valor depende de repasses do governo federal. Atrasos na liberação dos recursos diminuíram o ritmo dessa e de outras obras na cidade, como explica o diretor do Departamento Municipal de Manutenção da Educação, José Severino Sobrinho.
Tivemos que diminuir o ritmo das obras, mas hoje, com exceção de 3, todas estão num processo de retomada, inclusive essa é uma das que estamos tocando.
Em todo o país, cerca de 1.600 obras de infraestrutura previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e que estavam paralisadas, vão receber recursos do Orçamento Geral da União. O prazo para a retomada dos trabalhos é 30 de junho de 2017. As obras vão de creches e pré-escolas a unidades básicas de saúde e aeroportos, por exemplo. Os empreendimentos têm valor de até 10 milhões de reais. A previsão é que a iniciativa gere até 45 mil empregos na construção civil, como destaca o secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Ailton Madureira.
São obras que vão gerar emprego e renda em todo o Brasil e vão permitir um melhor acesso à população a serviços básicos de saúde, educação, esporte, entretenimento e cultura.
Os cidadãos vão poder acompanhar o andamento das obras pelo aplicativo Desenvolve Brasil, lançado pelo governo. Vai dar também para fazer sugestões, tudo pelo celular. Reportagem Leonardo Meira.
Você na Voz do Brasil.
Você também pode participar da Voz do Brasil.
É uma forma de mostrar como estão funcionando as ações do governo federal. Você conta a sua dúvida e aí a resposta é com a gente.
Isso é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 998627345. Eu vou repetir: 61 998627345.
A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe!
A sua cidade recebe mais verbas que o município vizinho? E os recursos estão sendo bem aplicados pela prefeitura?
Um aplicativo lançado pelo Ministério da Justiça e Cidadania vai ajudar a responder essas perguntas e a fiscalizar os investimentos nos municípios.
Com informações de portais que dão transparência aos dados da administração pública, o aplicativo chamado As Diferentonas pode ser baixado de graça em portal.convênios.gov.br.
E a partir de fevereiro do ano que vem, a ferramenta vai ser baixada nas lojas de aplicativos pelo celular.
E ter serviços públicos de qualidade é um desafio permanente. seja na escola dos filhos, no atendimento bancário, nos hospitais.
É, e para saber onde precisa melhorar, é importante sempre ouvir a opinião da população.
Por isso o governo lançou um programa justamente, né, para essa finalidade. A ideia é coletar dados sobre satisfação dos usuários atendidos nos sistemas públicos oferecidos pelo governo federal.
Ouvir cada vez mais as críticas e sugestões para oferecer um atendimento eficaz aos cidadãos. Quem depende de serviços públicos acha que esse é o caminho.
Toda consulta que puder ser feita às pessoas é bom, pelo menos serão ouvidas, né? E poderão opinar.
Se colocasse a população na frente, com certeza o nosso país seria muito melhor.
E é com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão que o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, CGU, lançou o Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas. A iniciativa vai funcionar de duas formas. A primeira será por meio de canais diretos com a população, como a aplicação de pesquisas e um aplicativo. Essa fase ainda está em construção. A outra maneira vai ser por meio de relatórios, que vão ser feitos a partir de dados que já existem nas ouvidorias públicas espalhadas pelo país. O ouvidor-geral da União, Gilberto Valer Júnior, explica que o objetivo final é melhorar a prestação de serviços.
Um encaminhamento ao gestor do programa ou do serviço público, bem como a auditoria, para que ali na auditoria e gestor seja feito um acordo para poder melhorar a qualidade do serviço público.
O material também será encaminhado à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para que os cargos mais altos da gestão pública também fiquem a par das necessidades da população. Reportagem Ney Pereira.
19 horas, 16 minutos no horário brasileiro de verão.
Famílias com bebês afetados pelo Zika vírus vão contar com novos exames e assistência do SUS para tratar a microcefalia e outras malformações.
Um ano depois de declarada situação de emergência nacional, diminuem as notificações da doença, mas o combate ao mosquito Aedes aegypti não pode parar.
Aos 2 meses de gravidez, a carioca Lidiane Cardoso, de 34 anos, teve febre e dores no corpo. Ela achou que era uma intoxicação alimentar. Só no 8º mês de gestação veio o diagnóstico.
Na época não se falava em Zika, não se falava em nada. Aí depois eu fui descobrir com 8 meses. Que até os exames estavam dando tudo normal. Todos os exames.
Caroline dos Santos, de 17 anos, é filha de Lidiane e também teve um bebê com microcefalia. Ela não apresentou nenhum sintoma durante a gestação. Hoje, os 2 bebês da família têm acesso a todos os profissionais especializados.
A gente leva para fisioterapia, para fonoaudióloga. Aí tem pediatra normal, tem a neuro e a gente passou pela genética.
Crianças com microcefalia já têm assistência integral do Sistema Único de Saúde, com acesso à rede de reabilitação, estimulação precoce e apoio psicossocial. Além disso, as famílias com renda mensal inferior a R$ 220,00 têm direito ao benefício de prestação continuada que garante a elas um salário mínimo por mês. E nessa sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação desse atendimento. Crianças nascidas de mães que tiveram Zika durante a gestação vão ter acompanhamento até os 3 anos de idade, mesmo que não apresentem qualquer sintoma no nascimento. Serão avaliadas outras malformações, como problemas de visão, de audição e de fala. E o governo federal está investindo quase R$ 53 milhões para que as gestantes possam fazer uma segunda ecografia pelo Sistema Único de Saúde no 7º mês de gravidez, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Entendemos que seria adequado fazer essa segunda ultrassonografia até para preparar melhor as mães para identificar outras malformações que existam e para que tenhamos dados mais concretos, mais efetivos e identifiquemos nas mães a infecção ou não do Zika vírus para relacionar com a microcefalia.
O ministro destacou ainda a importância do comprometimento da população no combate ao mosquito transmissor da Zika.
Quero convocar todos os brasileiros para todas as sextas-feiras, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua área de lazer, eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. É preciso que cada cidadão assuma a sua responsabilidade e ajude a combater os focos do mosquito.
As notificações semanais de microcefalia tiveram uma queda de mais de 86% se comparado ao pico da doença em janeiro desse ano. Desde novembro de 2015, mais de 10 mil casos de microcefalia foram notificados no país, sendo que 2.143 foram confirmados. Reportagem Beatriz Amiga.
Terminou hoje em Marrakech, no Marrocos, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP22.
Pois é, o encontro serviu para definir detalhes do acordo assinado no ano passado em Paris, que prevê diminuir a emissão de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global.
No Marrocos, o Brasil manteve o papel de protagonista na área ambiental.
A conferência tem o objetivo de regulamentar os detalhes acerca do Acordo de Paris. Esse pacto representa um esforço de mais de 190 países para conter as emissões de gases do efeito estufa e limitar o aumento da temperatura. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, acredita que a COP22 representa a consolidação do Acordo de Paris, realizado na França em 2015.
O Acordo de Paris foi um acordo mais produtivo em termos de combate as mudanças do clima, porque todos os países que assinaram esse acordo, eles assumiram metas de redução das suas emissões de gases do efeito estufa. Portanto, é um acordo histórico, vai fazer com que se mude o paradigma da produção, da geração de energia, enfim, se mude a economia global.
Sarney Filho afirmou que o Brasil teve um papel protagonista, um papel de liderança durante toda a conferência em Marrakech, realizando muitas discussões a respeito de diversas questões ambientais e reunindo representantes de vários países.
Pela primeira vez tivemos um espaço brasileiro onde discussões foram realizadas, tivemos discussões importantes a respeito da crise hídrica, tivemos discussões importantes a respeito de reflorestamento, tivemos encontros importantes com as ONGs internacionais, lançamos uma plataforma de biocombustível para o futuro, enfim, o Brasil, como sempre, tem tido um papel de muito protagonismo, de muita liderança aqui. E esse papel se reafirmou nessa convenção. O espaço nosso aqui se transformou num centro de peregrinação de vários países.
Sarney Filho ressaltou ainda a diversidade brasileira e afirmou que ao remunerar os bens ambientais, o Brasil sai na frente e assegura a manutenção das metas, como também qualidade de vida para as populações mais carentes. Com a colaboração de William Santos, de Brasília, Tereza Cristina Soares.
Amanhã é comemorado o Dia da Consciência Negra.
A data é uma homenagem ao líder do maior quilombo que existiu no Brasil, Zumbi dos Palmares.
E você, conhece a história desse líder? Confira na reportagem de Alessandra Bastos.
Zumbi foi o líder do maior quilombo brasileiro, o Quilombo dos Palmares. Fugindo da escravidão das fazendas nos séculos XVI a XIX, os negros se abrigavam em áreas rurais onde resgatavam a cultura africana e os laços de família perdidos com a escravidão. Em manifestações religiosas, música e dança em um forte vínculo com o passado. Como explica o presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira da Silva.
As origens, tudo era resgatado, né, os terreiros, os grandes terreiros, porque o terreiro é um lugar de convivência.
O Quilombo dos Palmares ficava na capitania de Pernambuco, atual Alagoas. Contam que sua população chegava a 30 mil pessoas. Em 1694, o quilombo foi invadido e destruído. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto e sua cabeça exposta em praça pública para desmentir a lenda de que Zumbi era imortal. A data é um símbolo da luta contra a intolerância e o preconceito e se tornou o Dia da Consciência Negra. Como diz o presidente da Fundação Palmares.
A gente comemora o 20 de novembro, que é uma grande simbologia, que é onde resistiu Zumbi do Palmares, Cangazumba, Ataluxe, vários heróis e heroínas negros.
Neste ano, a Fundação Cultural Palmares marca a data com a entrega do título da terra da comunidade quilombola de Tabacari. criado justamente por negros que fugiram após a destruição do Quilombo dos Palmares e encontraram um esconderijo a cerca de 100 quilômetros numa caverna dentro de uma pedra. O presidente da Associação Comunidade Remanescente do Quilombo de Tabacari, Amaro Félix Filho, comemora a titulação após 300 anos.
Significa tudo, né? Porque o direito que os quilombolas têm, a partir de agora, é mais, né? Porque é uma área que está definitiva. Em nome da comunidade, né?
O Quilombo de Tabacari possui 89 famílias e 410 hectares. Reportagem Alessandra Bastos.
Zumbiu sempre tecoou no Quilombo dos Palmares.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, um bom final de semana e até segunda.
Brasil, ordem e progresso.